¿Dónde está Antonio Soto?
Fala aí, galera, episódio 212 do nosso podcast. Este é o Dicas Triplas número 29. Primeiro Dicas Triplas do ano de 2024, nossa décima temporada. E você já conhece o esquema aqui: três filmes, nacionalidades diferentes, filmes que provavelmente você não conhece, então a gente deixa os spoilers para o final. E nesse episódio, além das três dicas de filme, você vai levar duas dicas inteiramente grátis. Ótimas dicas no campo do aprendizado sobre cinema. Se liga aí, Rafael Amaral, nosso colaborador aqui do PFC, acaba de lançar o seu primeiro livro, 100 grandes filmes que não costumam aparecer nas listas de grandes filmes e que merecem um lugar de destaque na história do cinema. É um livro que o Rafael fez colocando pra gente 100 grandes filmes que ele considera que merecem estar na história do cinema. Tem muita coisa que provavelmente você não conhece, alguns você pode conhecer, mas de qualquer jeito é uma grande maneira de conhecer novos filmes através das 100 críticas que o Rafael fez para esse livro, muitas delas inéditas. Ele nunca publicou no blog dele lá Palavras de Cinema, então procura o livro dele, está no loja.uiclap.com. lojauiclap.com, ou então procura lá no blog dele que deve ter o link para você comprar o livro. E a segunda dica é que o nosso outro grande colaborador aqui, o Fábio Rockenbach, acabou, já faz um tempinho isso, mas ele acabou lá de colocar os módulos do curso de cinema dele, A Experiência do Cinema. Procura o curso dele no endereço aexperienciadocinema.com.br, que é um curso muito legal, eu mesmo já fiz boa parte dele, ainda tem que terminar, mas é um curso onde você vai aprender a ter uma leitura diferenciada dos filmes que você assiste. Procure ele lá, aexperienciadocinema.com.br, que você não irá se arrepender. Vale muito a pena, a um preço muito legal. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclássicos.com.br. Podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcast. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos. Lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos.
Seu nome, por favor.
Célia Olga.
Seu nome no filme.
Lilian.
Seu nome verdadeiro no filme.
Maria.
Ok, Maria. Por onde que a gente começa, hein?
Pode começar por onde você quiser. Ou então pelo início mesmo.
Vamos então, pessoal, para o nosso Dicas Triplas. Mais uma vez, três pessoas. Eu, Fred Almeida, aqui falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo. Fala diretamente de Blumenau. Fala aí, Alexandre. Blumenau? Não sei.
Fala, Fred. Como é que você tá?
Tudo bem?
Começamos mais um ano de gravação, podcast Filmes Clássicos, e com dicas triplas que fez a gente conhecer filmes novos, né?
Isso.
Pelo menos um aí que eu não conhecia do nosso convidado da noite, aí, que
isso,
você vai apresentar agora.
Com caráter de vingança. Mas é a primeira gravação que a gente faz no ano, né? Lembrando que é o segundo episódio que a gente lança. A gente lançou o Super-Homem, o filme, no primeiro dia do ano. E agora estamos começando mais uma série de episódios no ano de dicas triplas, né? Esse é o Dicas Triplas, sei lá qual, hein?
29,
né? Isso, eu chutar 28. Mas está ele aí, Hugo Harris. Sinta-se vingado, Hugo. Seja bem-vindo.
Fala, Fred. Fala, Alexandre. Beleza?
Tudo bom, Hugo?
Tudo
feliz
maravilha.
Ano novo.
Feliz ano novo para vocês também, cara. Que seja um 2024 muito iluminado e cheio de saúde para todos vocês.
Isso, né? Aí. Hugo, que tem lá o podcast Cinefilia e Companhia. Procure ele lá no Spotify. Excelente podcast também. Vários episódios. Recentemente lançou os melhores filmes de 2023, né? Não ouvi ainda, mas com certeza muita coisa que eu não vi.
Tem diquinhas legais lá.
É.
É um prazer estar aqui com vocês, viu? É sempre bom estar aqui com amigos e pessoas que a gente gosta de conversar sobre cinema.
Isso aí. Ainda mais num Dicas Triplas, né? Que eu sei que você gosta de
eu
fazer.
Eu adoro, cara. Adoro.
É, aliás, falando sobre Dicas Triplas, eu tenho recebido aí com alguma frequência comentários de pessoas que gostam muito desses episódios, né? No sentido justamente de abrir portas aí, de mostrar filmes que não estão na primeira prateleira aí da cinefilia. É. E a gente usa muito para visitar outros países, né? Que andam menos por aqui. Hoje a gente vai ter filme argentino, mais um filme brasileiro. Já tivemos alguns, inclusive argentino também já tivemos. Acho até que o teu filme já é um pouco mais famosinho, mas também até pela idade dele é um filme que tá cada vez mais esquecido.
É famosinho, né? Mas é esquecidão, né?
É. É,
esse que é o lance. Eu acho ele bem esquecido, né? E assim...
Também cabe no Dicas Triplas, justamente por isso. Tá um pouco esquecido.
E ele... Bom, vamos começar então, né? Naquele
vamos
esquema
lá.
Em ordem cronológica. É como você falou aí, três países, né? Você falou do argentino, falou do brasileiro e vamos ficar aqui nas Américas, né? O meu americano, mas como você bem falou aí, é um filme bem antigo, acho que num período que a gente não fala muito aqui no podcast, né? Até foi uma motivação trazê-lo, porque a gente pode falar um pouco desse período chamado pre-cold nos Estados Unidos. Então o filme que eu estou trazendo é O Fugitivo, I'm a Fugitive from a Chain Gang, de 1932. Não confundir com... O primeiro que eu penso é The Fugitive, né? Que é o Domínio de Bárbaros, do John Ford, né? Que seria uma tradução literal, né? Do filme do John Ford. Mas aqui no Brasil, esse aqui se chamou O Fugitivo. Tem o Paul Mooney, que foi lá na década de 30... uma estrela, era considerado um dos melhores atores ali do período, junto com Spencer Tracy, Frederick March também, né? Mas hoje é totalmente esquecido. É difícil você ver uma foto do Paul Mooney, e quando você vê a foto do Paul Mooney, geralmente é o Scarface, né? Que acho que é o papel mais conhecido dele. É o filme que ele fez lá pro Hard Rocks. Mas esse filme aqui, ele tem uma característica que eu me lembro quando eu fui buscá-lo, que é um pouco que eu emendaria aí no que você falou sobre Dicas Triplas, né? Porque geralmente a dificuldade desse Dicas Triplas aqui é que a gente indica filmes que a galera vai ter que ser sagaz, vamos dizer assim, né?
Pra conseguir encontrar.
Pra conseguir encontrar os filmes. Eu acho até que no caso desse Dicas Triplas aqui, acho que os dois filmes de vocês acho que tem no YouTube. Né?
Ah, o meu tem.
É, e o seu acho que tem também, né, Alexandre?
Creio que sim.
Não sei se com legenda, em português e tal. Mas o brasileiro não precisa de legenda, né? Mas o argentino talvez tenha esse problema. E esse meu aqui, eu não sei, Hugo. Você que é um cara que tem uma coleção extensa também de DVD. Eu não sei se esse filme foi lançado no Brasil em DVD. Eu acho que
foi.
Sim. Foi, né?
Foi lançado. Eu tenho ele gravado de DVD para DVD. Mas eu aluguei ele e gravei. Eu tenho nessa versão, mas ele foi lançado sim.
O quê? Você faz isso?
Pois é. Época das vacas magras.
É, e eu vou revelar então outra coisa que não se deve fazer, mas que eu fiz, que foi assim, quando eu comecei a ouvir falar desse filme, né? Começo a buscar os filmes, e no meu caso eu estava atrás de filmes que concorreram ao Oscar de melhor filme e tal, aí vocês barram com esse filme, e eu lembro que eu só consegui ver ele porque... A gente tinha lá na época o Emule, lembra?
Eu lembro.
Então fui catar ele no Emule, acho que foi até um dos primeiros filmes assim que eu baixei e falei assim, caraca, Eu me dei conta disso, né? Eu tive essa consciência de, caraca, eu tô baixando aqui um filme de 1930 que provavelmente eu nunca veria. Uhum. Mas acho que depois lançaram em DVD e tal. Mas vocês, qual a relação de vocês com esse filme? Vocês já tinham visto, né? Acho que é o único filme aqui que todo mundo já tinha visto, precisou só rever.
É, eu já tinha visto, revisto, não lembro bem, mas pelo menos duas vezes, e revi agora pro episódio. Eu lembro a relação... foi mais ou menos ali nessa mesma linha sua, no período ali em que a gente começou a lidar com essa coisa de baixar filmes e tal. Eu encontrei esse filme também, eu lembro de ter visto uma foto, vocês devem saber que foto é essa, uma foto muito famosa desse filme, que é aquela foto dos prisioneiros sentados num caminhão, que eles iam sentados na borda, e tem um pulmão em primeiro plano ali, eles com aquela roupinha listrada. E era uma foto, eu lembro que em altíssima qualidade, assim, aquilo te instiga, eu tenho que conhecer esse filme. E isso foi na época que me levou a conhecer. E é um filme que realmente ele tangencia gêneros, mas ele tá um pouco fora, por outro lado, né? Você consegue enquadrar ele como um filme de gangster? Não é exatamente um filme de gangster.
É um filme de prisão, né? Mas um também
prisão,
tem uma função social.
Mas também
social.
Não é só isso, exato. É uma mistura de gêneros, né? Eu acho que é até um filme que, inclusive, meio que firmou a Warner nessa coisa de filme com uma...
com contexto social, né?
Coisa que não
mensagem,
era comum na época, né? E criou talvez problemas, inclusive, para o estúdio, né? aliás, a gente sempre procura uma relação entre os três filmes aleatoriamente escolhidos do Dicas Triplas, e isso pode até talvez ser um pequeno elo, né? Porque são três filmes aí que geraram uma certa resistência nos seus países, nas suas épocas, né? Por causa de ditadura brasileira, ditadura argentina, e esse filme porque contestava algo que estava em vigor na época, que era... esse sistema prisional aí da chain gang, né?
Principalmente no sul dos Estados Unidos, né? E era comum e era legal esse sistema, né? O pior é isso. Mas e aí, Hugo, qual é a tua...
Cara, eu vou te falar que eu tenho esse filme aqui comigo há muito tempo, né? Que, pra você ver, eu falei que eu gravei de um DVD que eu aluguei, então imagina, faz tempo isso. Mas ficou aqui na prateleira... sem eu assistir. Daí, coincidentemente, no início do ano passado, eu assisti esse filme pela primeira vez. E eu fiquei encantado. Quer dizer, encantado não pela história, obviamente, mas eu gostei muito do filme. Eu já gostava do Paul Mooney, é um ator que eu aprecio bastante.
Também gosto.
Né, tem alguns filmes com ele que eu gosto muito. E eu gosto também do diretor, do Mervyn LeRoy. Mas, pra você ter ideia, ele entrou no meu top 15 de melhores filmes do ano.
Eu
dos
vi.
Filmes... você viu, né?
Eu vi.
E já tava lá na lista há um tempão, e daí, coincidentemente, quando vocês me chamaram pra esse Dicas Triplas, ele tava lá no meio. Eu falei, putz, tá fresquinho na memória. Eu até revi esses dias, mas eu poderia ter nem assistido, porque ele ficou muito presente na minha cabeça, porque eu gostei demais, achei muito bem construído, não apenas bem interpretado, né, pelo protagonista e também pelos coadjuvantes que tem por perto, que são de muita qualidade, né? Típico desse cinema americano dos anos 30, né? Mas isso que vocês falaram dessa conexão com o cinema de gangster, eu vejo muito. Não é na temática, mas muito na estética. Então a gente tem aí esse personagem que ascende, né? Ele ascende mesmo de uma posição marginalizada, e ele vai, de certa forma, ter um arco, né, que a gente deixa para falar depois na hora dos spoilers, mas daí me atraiu bastante eles fazerem isso com o personagem, dessas idas e vindas nele, né? E dentro disso você tem diálogos muito bons, você tem aí um percurso que agrada bastante para aqueles que gostam de ver uma história muito bem desenvolvida. É o caso desse filme aí do Fugitivo.
Eu acho que esse padrão gangster, eu acho que está muito associado à estética de filmes da Warner. E você junta o Mervyn LeRoy, que é o cara que tinha dirigido O Alma no Lodo, né? Aquele filme com Edward Robinson em 1931, um ano antes. É, o Paul Mooney, que um ano antes tinha feito Scarface, né, como eu falei.
Sim, que é frequentemente colocado aí, aquela coisa dos fins didáticos, né, como início do gênero do filme de gangster, né, o filme do Little Caesar.
Isso. É, eu acho que junto com aquele Inimigo Público, né, acho que são os dois bem... Inimigo Público número um, né, acho que são os dois que marcam bastante.
Que também é da Warner, né, então... coisas da Warner mesmo. Esse filme aqui, ele é baseado na história real de um ex-presidiário chamado Robert Elliot Burns. E por incrível que pareça, a história do filme é muito, muito, muito semelhante com o que aconteceu com esse cara, né? Ele escreveu um livro. O livro dele se chamou I'm a Fugitive from a Georgia Chain Gang. Mas a Warner achou melhor... tirar ali, deixar...
Não identificar.
A localização da cadeia meio que em suspenso ali para não atacar diretamente, né? Não perder o público ali, né?
Mas não adiantou muito, né?
Não adiantou muito porque fica evidente, né?
Eles foram
e baseado
banidos,
num livro chamado Georgia Chain Gang, quer dizer, acho que ficou muito associado realmente. Mas esse cara, ele era um veterano. Ele se envolve num assalto, mas aí parece que ele estava participando do assalto mesmo, né? Diferente com o que a gente vê no filme, né? No filme, o personagem do Paul Mooney, ele é meio que enganado por um outro cara.
Cai de gaiato.
E cai de gaiato, exatamente. O cara meio que força ele a participar do roubo e ele é preso em flagrante, não tem muita escapatória. Mas esse Robert Elliot Burns, ele vai para uma prisão desse tipo. Essas prisões chain gang são aquelas, né, que os caras ficam acorrentados ali nos pés e tal, e é de trabalhos forçados, né? Na verdade, era uma forma que eles descobriram ali, o pessoal do sul descobriu, de meio que dar sequência ao lance da escravidão, né? Você tinha como colocar homens ali para fazer trabalho forçado, e isso meio que se segue, né, com esse esquema de você pegar presos, pessoas condenadas, e aí tinha condenado desde assalto, né? Esse cara, esse Elliot Burns, ele foi preso, e parece que o que eles dividiram lá do assalto deles dava tipo $5 para cada um. E o cara foi preso e recebeu uma sentença de 10 anos, como é no filme, né? E ele conseguiu fugir, ele se casou com uma mulher que era proprietária de um imóvel, como tá no filme. Essa mulher entrega ele, como tá no filme, entendeu? Ele é preso de novo, escapa de novo. Então, assim, muitas coisas que estão no filme acontecem com esse cara mesmo. Aconteceu com esse cara mesmo.
Agora, eu li, e não sei se é verdade, que anos depois ele admitiu que nunca chegou a ser açoitado na prisão, sofrer castigos e, pior, nunca chegou a ser acorrentado. Aí cai por terra a principal... violência, vamos dizer, diária daqueles presos, que é o fato de viverem acorrentados.
Eu não...
Até pra dormir.
Não li essa informação, não.
Eu teria que checar a fonte. Agora, me incomodou quando eu descobri essa história, essa mudança, no caso real ele realmente participou do assalto, ainda que montante pequeno, porque, pô, isso tá com toda a pinta de ter sido uma alteração exigida pelo próprio pulmone, de alguma maneira... não sujar a imagem, sei lá, essas besteiras, porque...
não sei.
O que está em jogo aí, que é você fazer uma crítica àquele sistema, porra, eu acho que isso independe se o cara fosse culpado ou não, inclusive do tipo de crime, né? Independente do grau de periculosidade do sujeito, o sistema era, como mostrado ali, pelo menos, era uma coisa abusiva, era uma coisa errada, né? Tanto é que mais para frente foi abolido.
Mas eu acho que tem muito a ver com a formulinha, né, de você criar um herói injustiçado.
Como se a gente precisasse que ele fosse realmente inocente para estar do lado dele.
Isso, né? Exatamente, mas dentro desse puritanismo americano, né, eles querem mesmo esse personagem que as pessoas se identificam, não pelo que ele tá sofrendo, né, mas pelo que ele é mesmo, um cara correto, que veio da guerra.
Veterano, condecorado, né.
Isso, e aí que é injustiçado, né? Então isso tudo entra numa formulinha do ah, eu acho que é isso que dá certo, e não muito a verossimilhança que seria o ideal para contar de fato a história desse cara, né?
É, eu acho que tem uma coisa aí nessa história toda, e que é, algumas pessoas falam isso desse filme, né? Que realmente ele é um filme muito pessimista, assim, né? Você tem um filme de 1932, ainda os americanos sofrendo ali os efeitos do crash da bolsa, né, em 29, aquela terça-feira negra que eles chamam, pessoas na miséria, né, pessoas, isso inclusive foi uma coisa que o Jack Warner, né, o presidente da Warner, junto com o seu chefe de produção, que na época é outro famoso, que depois vai montar o seu próprio estúdio, né? Que é o Daryl Zanuck, eles defendiam dentro da Warner fazer esse filme, porque tinha uma corrente lá dentro que achava que, primeiro, as principais cenas do filme que tornariam um filme legal, tipo essa que você citou, né? Essa questão dele ser açoitado na prisão, né? Até um detalhe interessante, você vê, ele é tão herói ali que ele não emite um pio quando ele é açoitado,
exato,
né?
É.
Você não escuta ele uhum, sofrendo ali, enquanto que o preso anterior a ele ali sofreu uma chibatada lá e você escutava o cara reclamando, né? Mas...
Reclamando não, né? Estribuchando, né?
É. Não, é porque ele nem reclama, né? Ele fica mudo. Personagem do James Allen, do Paul Mooney, nem reclamar nada, ele fica ali, você não escuta ele falar. Mas eles achavam que esse tipo de coisa não passaria pela censura da época, né? Porque isso é uma coisa que, aí trazendo essa questão do pre-code, né, que é uma coisa que precisa ser entendida ali naquele período, é que existia uma censura, até 1932 já é ali um momento ali embrionário do que depois viria a ser o Código Reis, né, começa a valer de forma obrigatória mesmo em julho de 1934, então você tem um período ali... Com o início dos filmes falados, 1927, até julho de 34, nesse período, muita coisa conseguiu passar, né? Você tinha censura, só que a censura era assim, cada estado podia fazer a sua censura. Então isso é uma loucura para os estúdios, porque o cara que queria lançar um filme aqui nesse estado, eles cortavam algumas cenas, então... você, como chefe de estúdio, é obrigado a retirar o filme, editar, para poder relançar o filme lá. Então esses custos ficavam com o estúdio, né? Isso era uma coisa muito cara para os estúdios. Então começou a se pensar nessa coisa de, pô, não vamos deixar chegar a esse ponto, né? Vamos criar um código, que aí um código
padronizado,
né? Que é essa Motion Pictures Association, né? Essa associação dos estúdios, meio que compilou e botou um cara lá, que era um funcionário de carreira do governo, tirou ele lá, não sei se ele é aposentado, sei lá, e botou esse cara, que é o William Hayes, para colocar essas regras, né?
Esse contexto social, que até o Jack Warner fala que foi o primeiro sermão dele em forma de filme, da carreira dele, foi produzir esse filme. Ele leva em conta também algo que estava acontecendo naquele momento, né? Que era um momento ainda sob efeito da Grande Depressão, né? Que era em relação a algo que já estava ficando antigo ali, já era coisa de mais de 10 anos atrás, que era o final da Primeira Guerra, né? As associações dos veteranos e tal. Aliás, esse é um fato que liga um pouco esse filme ao que viria depois lá do filme noir, né? Porque em muitos filmes noir a gente tem ex-veteranos que... com a dificuldade de se recolocar na sociedade, acabam partindo para o crime, às vezes até também acidentalmente, também vão na onda, né? E são engolidos. Aqui a gente tem um ex-veterano também, né? E o que acontece? Exatamente na época que esse filme estava sendo produzido, o presidente, que na época era o Herbert Hoover, ele tinha ordenado que o exército e a polícia... debelassem uma manifestação de 8 mil veteranos da Primeira Guerra que estavam em Washington fazendo um protesto contra o tratamento, vamos dizer, desdenhoso que o governo estava tendo com eles, né? Misturando, claro, com a questão da crise, né? Da Grande Depressão, porque afinal de contas, se eles tinham tido algum benefício, alguma vantagem, alguma aposentadoria, alguma regalia no período imediatamente depois da guerra, com a crise isso aí, vamos dizer, ficou mitigado, né, para todo mundo. A falta de recursos, a escassez era geral. Então estava tendo esse protesto e teve então um combate a ele aí, né? E isso, bem nessa época vem esse filme, então tem tudo a ver, né?
Sim. Não, e eu gosto de uma coisa que tem no filme que a gente não menciona porque é algo muito inicial, mas que dá o gatilho para o que acontece com o personagem, que é o fato, e tem tudo a ver com o que vocês estavam falando, é o fato dele voltar da guerra, ele abrir mão de ficar na empresa lá da família e tal, e ele se tornar um drifter, né? Se tornar meio que um vadio que perambula pelo país porque não consegue um posicionamento de emprego, né? Porque o país não tá comportando esses trabalhadores, né?
Exato.
E aí isso leva ele a passar fome e aí ir na onda daquele cara que fala assim, vem na lanchonete comigo, a gente vai comer um hambúrguer lá.
De graça, né?
Mas me lembrou muito alguns filmes que a gente vê que não tem nada a ver, né, mas da nova Hollywood, que você tem personagens que são personagens, né? Andarilhos, exato.
É, realmente, tem uma conexão aí. E eu acho que tem uma coisa interessante também, é porque o filme é um filme de prisão, né? Aliás, é um desses filmes que já vai traçar ali meio que um modelo, né, do filme de prisão, né? Tem essa questão da brutalidade policial. Tem ali a história do novato que está dentro da cadeia, a gente vai aprendendo os códigos da cadeia, né? Como é que é a vida do prisioneiro naquela prisão, tem a fuga.
As cenas de refeitório.
É, tem, né? As cenas de punição, tem todo esse tipo de coisa que depois vai se tornar comum. Mas é interessante que a prisão ali, ela é apenas uma dessas instituições que vai meio que conspirar para tirar a liberdade dele, né? Porque você vê, ele sai do lugar que é muito rígido, né? O exército, ele fala isso quando ele chega da guerra, ele fala, pô, já vivi a disciplina ali do exército, não podia fazer nada. Agora eu quero minha liberdade. E ele encontra uma família, né? A mãe e o irmão dele é um padre, que querem que ele volte para a vida dele anterior, né? Que ele não está satisfeito com o emprego dele, que ele tinha antes. É, pô, o ex-patrão dele vem receber ele na estação de trem para oferecer o emprego de volta. Ó, tá aqui, tem uma cadeira aqui, tava aqui sendo guardada para você voltar pro teu emprego anterior. E ele não quer isso, né? Ele se apaixona lá pela engenharia e ele quer seguir a vida de engenheiro. E é o interessante é que depois que ele passa por esse lance da cadeia, né, a primeira vez, depois que ele foge, é que ele alcança o American Dream, né?
Mas leva anos, né?
Leva anos,
pra ele,
né,
alcançar.
Mas é curioso que ele passa pela cadeia.
E aí é nesse ponto da história. Nesse ponto da história que me lembra bastante Os Miseráveis. Aquele cara que inicia uma nova vida como cidadão até respeitável, porém tem uma...
O passado vai chegar.
Um débito, tem um débito em aberto e tem alguém, no caso é um sistema todo, que vai persegui-lo.
É interessante que essa história do Vitor Hugo, né?
Uhum.
Pode ter servido de inspiração, mas o fato é que a história do Robert Elliot Burns, o cara que escreveu o livro, ela é assim, com a diferença que ele, quando ele foge do presídio, ele não vira um engenheiro, mas ele vira um editor de uma revista, ele vira um gerente lá de imóveis, né, real estate, né? Isso por quê? Porque ele casa com essa mulher que era dona de um hotel lá, alugava um negócio para ele. Ele casa com essa mulher, como acontece no filme, só que a família dessa mulher que tinha certas posses ajuda ele a se reerguer. Então ele acaba virando uma figura respeitável dentro da sociedade. Uhum. Ele também vai para Chicago, como vai o personagem do Paul Mooney, e lá ele faz uma nova vida. mas acontece que forçam ele a ter que voltar, né, pra prisão, e ele foge de novo. Isso é que é incrível.
Tá aí mais um elo entre esses três filmes da noite, né? Temos personagens fugitivos aí, os protagonistas.
Eu diria que tem outro elo, o elo da exploração, né, cara? São três filmes que falam também sobre o tema da exploração, o subtema da exploração.
É verdade, é verdade.
No caso do...
Em diferentes níveis e contextos, mas...
Esse podcast está muito, né, de esquerda para mim.
Inclusive, a gente já tem que pedir desculpas antecipadamente, principalmente às nossas ouvintes, porque certamente alguém vai falar: poxa, vocês vão falar de um filme de uma protagonista mulher, né, um filme que é centrado na figura dela e que tem muito a ver com as lutas.
A gente tem que trazer uma mulher aqui para fazer um Dicas Triplas, hein?
Mas... Cara, mas assim, foi um prazer rever O Fugitivo, lembrando aí que muita gente pode lembrar também do filme de, acho que 93, com Harrison Ford, que por sua vez eu acho que é meio que uma refilmagem, ou é baseado numa série, não era uma série de TV que tinha nos anos 60?
Era uma série.
O David Jensen, né, que era O Fugitivo.
Mas calma, você tá acabando.
Não, só tô registrando que foi um filme importante.
Dr. Kimball.
Eu queria falar de algumas cenas ali que, de novo, a questão do pre-code, né? Cenas que a pessoa que for ver esse filme aqui pode até falar: porra, mas como é que tem uma cena dessa? Vocês vão saber a cena que eu tô falando. Que é a cena que logo depois que ele foge da prisão, né, pela primeira vez, ele vai lá se encontrar com um cara que foi liberado da prisão, né, um ex-presidiário como ele, e chega lá e o cara, ele é um dono de um bordel. E você vê claramente que é um bordel.
Aqui não vai ter batida da polícia.
Isso, aqui não vai ter batida da polícia. E ele arruma, esse amigo dele arruma ele com uma prostituta. Né? E você tem uma cena ali em que ele tá lá com a mulher no quarto, a mulher tá se oferecendo para ele: o que, que eu posso fazer para te ajudar, para te aliviar, não sei o quê. E você tem um plano ali bem ousado em relação ao cinema que você vai ver depois de 1934, a partir de julho de 1934, você não mais vai ver esse tipo de coisa. Que é ele analisando a mulher. Não, tem um decote também da mulher, mas você vê ele analisando a mulher de cima a baixo, assim. Você vê um plano no rosto dele. O que, que vai acontecer? Né? O que, que ele está passando na cabeça dele? É esse tipo de coisa que eu falo, que depois de 34 você não vai poder mais ver esse tipo de coisa no cinema americano, né? Porque eles vão realmente
podar.
Impedir que esse tipo de coisa passe já direto no roteiro, né? Antes mesmo da produção do filme, isso não vai mais acontecer. Mas é interessante, né? Você vê um filme de 1930 que tem uma cena bem explícita, assim, né?
Eu li também que na época, o diretor mais bem pago da Warner, que era o Roy DeRoot, recusou fazer esse filme exatamente pelo tema, né? Ele achou que ia ser um filme muito pesado e que não ia ter apelo de bilheteria e tal. Enfim, acho que ele errou. E o Melvin LeRoy estava fazendo um outro filme, abandonou. Eu acho que era Rua 42.
Isso. O musical,
dirigir,
né?
Pra dirigir esse aqui.
Ele abandonou pra dirigir esse aqui.
E só um comentário. Vocês falam, só pra também incrementar essa questão do Código Reis. A gente tem isso, né? Dessa censura aos filmes das grandes produtoras, né? Mas a gente não pode esquecer que muito filme foi feito fora do código também.
Sim.
Assim, então a gente vai ter, assim, só tô falando mais por causa dos nossos ouvintes, né? E lembrar que tem um monte de filmes mais low budget.
Não, ainda mais nesse período, não era algo obrigatório, era mais indicativo. Vamos evitar fazer cenas assim, assim, assado. Vamos não sei o que. Mas realmente, esse código, eu acho que era mais para os grandes estúdios mesmo, né? Inclusive, nesse período, que era uma coisa mais indicativa, os próprios estúdios fugiam muito do código, que ainda estava começando, como eu falei, porque você também tinha esse efeito da Grande Depressão Americana e eles estavam desesperados por botar público no cinema, né? Então, qualquer assunto, qualquer tema, qualquer cena que eles entendiam que ia atrair o público, eles botavam, né? Violência, sexo. Pô, tinha filme que tinha drogas envolvidas, você via, os personagens se drogavam.
Quando a gente fez episódios do Nascimento de uma Nação, no embalo, eu acabei indo atrás de filmes de diretores negros da época, como, por exemplo, Oscar Michaud. E cheguei a ver alguns, e era bem nessa linha, filmes ali de 36, 38, ou seja, já estaria na vigência do código, né?
Uhum.
Mas claramente eram filmes que passavam fora desse radar aí.
Sim.
Porque você vê coisas ali, você vê insinuações, ou mais do que insinuações ali, que não teria nos filmes das majors nesse momento.
Mas não eram filmes que buscavam... grandes números de lucro, né?
Exato.
Então eles podiam se dar ao luxo, isso com muitas aspas, tá? Se dar ao luxo de andar pela margem, né? Os filmes das grandes produtoras não, esses aí visavam o grande lucro exatamente porque eram extremamente caros, né? Então eles tinham que entrar na regra para não tomarem uma poda do...
Eles estavam na linha de frente ali, né? Porque isso eu li que isso começa com uma coisa muito católica, exatamente o termo que o cara usou, quer dizer, pessoas vinculadas à igreja, né? Grupos que defendiam ali a moral, né? Isso meio que começa essa questão. Começa a ficar mais pesado essa questão do pessoal combater esses filmes, né, das majors que estavam indo para esse lado, ali com aquele julgamento do Fatty Arbuckle, né, um julgamento famoso. Sim. No início dos anos 20, que ele é acusado de estupro e de ter matado uma mulher numa festa que aconteceu na casa dele. Acabou que ele passou por 3 julgamentos, ele foi inocentado no primeiro, condenado no segundo e inocentado de novo no terceiro, né? Mas aquilo acabou com a carreira dele. Ele era um comediante famosíssimo na época, né? Só para você ter uma ideia, os 3 grandes da comédia muda americana, todos fizeram papéis pequenos em filmes dele, né? O Charles Chaplin, o Buster Keaton, o Harold Lloyd. Então, pra você sentir o tamanho do cara, e ele teve a carreira totalmente destruída, né? Mas a partir dali, esses grupos, igrejas e tal, eles começaram a olhar para o meio do cinema ali de Hollywood como uma coisa promíscua, né? Uma coisa de, né, que tinha esse tipo de situação. E aí começaram a se preocupar com o que os filmes traziam para o público, né? Então tinha boicote, tinha protesto, tinha esse tipo de coisa. Então os próprios estúdios começaram a prestar atenção nisso, né? Claro, os caras estão...
Você vê que o mundo dá voltas e olha como estamos.
Pois é, né? Pois é.
Com os cancelamentos.
Mas é isso. Então só para finalizar e passar pro próximo filme, só terminar dizendo que o filme concorreu a 3 Oscars, né? Melhor filme, como eu falei lá no início. Melhor ator pro Paul Mooney, que depois... vai ganhar o seu Oscar lá com o filme A História de Louis Pasteur, né? Mas ele fez também A Vida de Emile Zola, que é um ótimo filme também.
Eu gosto bastante desse filme.
E concorreu a melhor som, né? 3 Oscars.
Ele fez pouco filme, essa foi a verdade. A carreira dele foi curta.
E depois ele se dedicou ao teatro. Na década de 40 ele se dedicou mais ao teatro, que era... Ele veio do teatro, né? Ele veio da Broadway. Ele era uma estrela da Broadway.
Ele veio pra esse filme, O Fugitivo, por causa do teatro, né? Porque eu acho que foi o próprio Marilyn Leroy que o viu no
mas esse foi o segundo filme dele, né? Ele fez um filme antes, chamado The Valiant, se eu não me engano, que ele já concorreu ao Oscar naquele filme. Então ele já vem da Broadway como uma estrela, né? Muita gente fez esse movimento, né? Porque você tinha o cinema falado ali, pegando, começando, e, pô, precisava de gente que sabia atuar com diálogos, né? Então, natural
vida do teatro.
Ele
era um cara intenso ali, né? Consta que ele foi viajar, então, para o filme de navio, ficou 13 dias trancado na cabine decorando os diálogos. Chegou lá e recusou o dublê para aquelas cenas de quebrar pedra, era ele mesmo ali.
Não, ele colava no Robert Burns, que foi um consultor do filme, né? É, então ele colava no cara para saber como é que era realmente a prisão, a experiência dele. Ele foi tipo um desses atores que tem hoje, né? Que o cara entra no papel e quer saber tudo sobre o...
Ele queria, ele tentou encontrar com guardas reais que tinham trabalhado na Chain Gang ali, mas o estúdio vetou. um pouquinho menos de realismo. É,
mas você vê como ele era um ator dedicado, cara. E eu concordo com o Hugo, eu gosto muito dele. É uma pena ele ser tão esquecido, né? Mas ele foi tipo uma Greta Garbo, assim, né? Não com o tamanho da fama da Greta Garbo, talvez. Apesar dele ter sido muito famoso nos anos 60. Mas é um cara que meio que você sente que abreviou a carreira, né? A Greta Garbo também meio que abandona a carreira. Né?
Sim.
E o Paul Mooney é a mesma coisa, carreira de cinema, né? Não...
A cena final do filme a gente deixa pra falar depois, né? Que ela é muito comentada com merecimento.
Muito famosa também.
Sim.
Nesse filme, né? Mas vamos lá para o próximo, que é
vamos
o do Alexandre,
próximo.
Né?
Vamos descer para América do Sul, então. Vamos para a Argentina. Meu filme é o Patagônia Rebelde, de 74. É um filme que eu conheci no ano passado, não lembro se 22 ou 21, acho que 22, por indicação, vou até dizer aqui, agradecer que me fez conhecer esse filme, uma pessoa que acompanha, um ouvinte, ele
estará no podcast esse ano.
É, o Renato Chaves, ele veio perguntar se eu conhecia o filme, não conhecia, já fui atrás, já peguei, na época vi, um pouco depois, gostei, está aqui, revi agora pro episódio. É um dos filmes do cânone aí do cinema político argentino, né? Talvez um filme, inclusive, ousado para a época em que ele foi feito em 74. Era uma época que ainda não estava acontecendo a nefasta ditadura argentina, propriamente dita, que começaria ali por 76, um pouquinho depois, mas já vinha o país ali desde 66, quando teve um golpe e tal, com governos militares.
Ele foi censurado, não foi? Ele não foi exibido direto no cinema. Eu li que de abril de abril até 12 de junho de 74 ele não pôde ser exibido, né? Ele só foi depois aprovado quando o Perón chega ao poder, acho que pela terceira vez. Né?
Na realidade, O Héctor Oliveira, eu li um depoimento dele, que é o diretor do filme, Héctor Oliveira, ele diz que houve uma... Essa ousadia toda acabou sendo quase acidental, porque houve uma ideia de que naquele momento estava tendo uns ares de abertura, e que era possível, depois de 8 anos de governos militares ali, falar sobre... temas espinhosos, né? E claramente o paralelo que o filme traça de uma história de 1920, 21, né? Que foram também eventos reais acontecidos na região na província de Santa Cruz, né? Praticamente a província mais ao sul, né? Só tá, abaixo dela só a Terra do Fogo, chamada Patagônia Argentina, de movimentos trabalhistas, de protesto de trabalhadores, inclusive em sua maioria estrangeiros. Né, e até por isso também já considerados um pouco assim como uma certa escória, vamos dizer, né, imigrantes chilenos, imigrantes de outros países, protestos justos, né, contra condições desumanas de trabalho, exploratórias, de excesso de horas, baixíssimos salários.
Qual a conexão aí com o meu filme?
Reprimidas com violência e absurdamente, com uma violência absurda pelas forças oficiais. Então, você trazer uma história sobre isso naquele momento, inclusive colocando as forças armadas, o exército, na figura ali do personagem do outro Héctor. Tem 3 Héctores importantes envolvidos nesse filme, né? O Héctor Oliveira, o diretor, o Héctor Alterio, né? Que é o ator principal, que muita gente também já vai talvez lembrar dele do A História Oficial, né? Um filme posterior aí, em que ele se destaca, e que está vivo, acho que com 90 anos ou perto disso, mais até.
Ele está então, no Filho da Noiva também, né?
Também, isso, já bem velhinho, né? Você colocar então as Forças Armadas na alça de mira ali, né? sofrendo o ataque do filme, tinha que ser muito ousado. Mas ele achou que era uma época em que ele poderia fazer isso. Então, houve autorização para o filme ser feito. O filme foi feito, mas aí aconteceu que nessa época teve um... Eu não lembro agora se foi um atentado, alguma... E aí o Perón, que tinha recém assumido o seu terceiro governo, porém, inclusive, estava doente, né? Já estava desenganado, com uma suspeita forte que ele não ia muito longe, ele se viu obrigado a baixar normas aí, anti-guerrilhas e tudo, e esse filme acabou sendo liberado. E quando ele morreu, assumiu a Isabelita Perón, e ela baniu o filme. E o filme ficou banido, só voltou a ser visto no governo Alfonsín, 84. Né? Então, esse foi a recepção negativa desse filme, que, claro, né, contrariou aí uma época de regimes de um regime militar, né? Ainda que não vivendo o auge da ditadura, ele meio que antecipou um pouco isso, previu a violência estatal que viria pouco depois na Argentina, né?
E eu li que não só o filme foi proibido, como o elenco e boa parte da equipe teve que partir para o exílio, né?
Sim.
Porque eles foram ameaçados por aquela aliança anticomunista argentina, né? AAA, como eles chamavam. Né?
Houve debates mesmo, já durante a produção do filme, se era seguro de continuarem fazendo isso, porque houve assassinato de opositores, mas opositores no sentido de gente que escreveu um livro. Havia esse risco, né? E as pessoas, e o próprio actor Oliveira fala que chegaram a pensar que estavam sob risco, né? E talvez estivessem mesmo, né? Mas até essa associação que você citou chegou depois, algum representante dela chegou a dizer para Altero que o que salvou ele foi que, de alguma maneira, apesar da figura do personagem do Altero, que era Héctor também, né? O comandante ali na vida real. Não é
Zavala.
O nome do... o Zavala no filme, mas na verdade o personagem real era o Héctor Benigno Varela. Era o nome desse coronel que entrou para a história, inclusive com esse nome totalmente contraditório, Benigno, né? Porque de Benigno não tem nada. Porque esse cara se destacou em 1919. Na repressão da chamada Semana Trágica em Buenos Aires, também movimentos grevistas na capital, né? E por conta disso, quando precisaram de alguém para fazer a mesma coisa lá no sul do país, chama o cara, que é bom desbaratar a greve. Então, a Semana Trágica em Buenos Aires, depois teria o evento que também é chamado, em algumas fontes, de Patagônia Trágica. Ou seja, com ele o negócio era trágico, apesar do nome ter Benigno no meio. Mas o Héctor Varela, até é interessante que no filme é o Zavala, né, o personagem do... Tem um primeiro momento em que ele é conciliador, né? Ele vai em dois momentos para lá, né?
Ele ouve os dois lados ali do conflito e tal, o pessoal, né? E ele chega a dizer que a conclusão que ele tira é que os responsáveis são as próprias autoridades de Santa Cruz, né? Que é onde se passa essa situação toda. E aí diz que a polícia ali local é malíssima, entre aspas, e diz que os peões são explorados mesmo, da forma mais primitiva, não sei o quê. Mas depois tem uma virada de chave radical ali, né?
Mas deixa eu interromper aqui, porque eu esqueci de fazer uma coisa que é de praxe aqui na Dicas Triplas. Vocês, que viram o filme pela primeira vez, os dois, né? O que acharam?
Gostei. Não conhecia. Achei interessante, assim, até a forma como ele conta esse negócio de... Como eu tava falando, ele tem meio que um... Ele traz um balanço ali, né? Entre as duas partes da questão, né? Ele não é um filme que... Assim, é claro, ele tá retratando ali, né? A situação daquela classe explorada, não sei o quê. Mas ele dá o outro lado e ele mostra como o outro lado se estrutura para justamente esmagar o esforço dos trabalhadores, né? E aí, sem querer entrar muito nos spoilers, mas ele traz essa coisa que eu achei interessante dele. Por exemplo, você tem lá aquela cena onde eles estão, o pessoal lá tá votando a greve, não sei o quê, tem toda aquela questão do anarco-sindicalismo, né, que eles falam, uhum, e eles definem, sim, o que quer dizer isso. Tem aquele alemão lá, diz, né?
Você vê que tem disputas entre eles, né?
O Schultz, né? É, mas assim, tudo dentro do um esquema de democracia ali, né? O que vai ser votado. Mas você vê realmente que tem dois grupos ali, ou mais, né? Que são meio que antagônicos dentro desse núcleo aí dos grevistas. Mas ele, ao mesmo tempo que ele mostra isso, ele mostra como os burgueses, né? E os donos ali daquela região, né? Os empresários, eles se organizam para combater isso, né?
Sim.
E achei legal essa estrutura também de você... É que não dá para falar muito para não estragar, né? Mas a primeira cena do filme, né? Você já entende o que aconteceu ali, né? A motivação daquele crime que acontece na primeira sequência do filme.
Sim, sim.
Mas,
e você, Hugo?
Diga aí, Hugo.
Gente, eu gostei bastante do filme. Eu tenho uma questão, né? Que eu... historicamente adoro filmes ligados a trabalho, é um tema que eu particularmente gosto bastante, tanto que filme nacional brasileiro, né, que eu gosto muito é o Eles Não Usam Black Tie, uhum, que tem aí uma relação até com esse filme, não nessa violência,
tudo a ver, né?
Mas tem muito a ver com isso, né. Achei o filme um filme muito cru, e essa crueza do filme, essa violência exacerbada que a gente tem, né, no decorrer da história toda, principalmente pelas mãos aí do Zavala e daquilo que ele pede pros subalternos dele fazer, né, chocam muito a gente, porque realmente ele não tem código reis aqui.
Ele é muito direto, né, cara? Ele lembra é até, não é o mesmo tipo de problema.
Sacrosete.
Não, mas ele me lembrou o caso dos irmãos Nave.
Ah, sim.
Uhum. Essa questão de ser, sim, meio cru e meio direto na violência, né? E tem uma coisa que ele faz nesse filme, que eu até esqueci de dizer, que não é feita no meu filme lá que eu citei, no Fugitivo, que é no Fugitivo você não tem uma personificação da violência da cadeia num personagem. Você tem alguns personagens ali, tem o diretor da prisão, não sei o quê, tem um guarda que é mais violento, só que você não guarda o rosto desses caras direito, né? Porque eles não são... A violência não fica restrita neles ali, o filme não fica forçando a violência só neles, fica um negócio mais sistêmico, entendeu?
Sim, entendi.
Esse filme aqui não, ele já coloca o... Tá na figura do Zavala, né?
Pois é, mas aí que tá, o Zavala, e eu acho que quando a gente falar do final do filme, isso fica... mais cristalino, muita gente vê esse personagem dele, que, claro, é baseado num personagem real lá, né, o Héctor Benigno Varela, como uma síntese do próprio militar argentino daquele momento também que o filme estava sendo feito, que é um cumpridor de ordens, mas que em algum momento ele próprio tem consciência que ele está sendo um fantoche na mão de forças que... Ele pode estar fazendo aquilo achando que é em nome de um patriotismo, esse patriotismo babaca, né, que a gente vê em muitos lugares por aí, né, que quando na verdade o que está sendo defendido por essa gente, que manda nele, que comanda ele, que são no caso os empresários, o poder econômico, a gente vê que no filme, além dos estancieiros, né, dos fazendeiros ali, eu acho que é algodão, é lã, o principal produto daquela região seria lã, acho que carne também. Além desses estancieiros, a gente tem as grandes corporações inglesas, né? E o filme vai deixar isso claro no final, na cena final do filme. Cara, que patriotismo é esse que ele está lutando por esse país, quando na verdade o filme vai terminar com as pessoas cantando em inglês lá
Não, até antes, né? Você vê quando tem as reuniões lá dos empresários lá e tal, tem sempre envolvido um gringo, né?
Porque tem os estancieiros que estão interessados no deslinde daquela questão, né? Então, ele vai se dando conta, apesar de ser um cumpridor de missão, aquela coisa, né? Missão dada, missão cumprida, mas
ele é um representante daquilo ali.
Você vê naqueles olhos dele, principalmente nos closes, que ele sabe que talvez o lado que ele está defendendo não seja tão correto assim. né, o tal do presidente Irigoyen e tal, que chega um momento que tem que, olha, tem que acabar com esse movimento a qualquer custo.
Sim. E eu acho interessante que, se eu entendi direito, a mudança de chave dele nessa situação que a gente falou, né, ele primeiro analisa, vê que realmente os caras estão sendo explorados, aí tem uma questão lá de eles tentarem um acordo entre as partes, os grevistas não aceitam as condições, né, tô tentando lembrar aqui.
Não, até chegam num acordo, mas são os próprios estanceiros que não cumprem.
Isso. Né? E aí, só que aí o que parece que muda a chave na cabeça dele é quando um daqueles políticos, um dos empresários, fala para ele, pô, a gente vai perder a Patagônia para os chilenos.
Exatamente.
Aí parece que isso ativa acende na cabeça dele, acende o patriotismo e a função dele como militar, né? Tipo, tem que proteger o país. Então, se proteger o país é arrebentar com esses caras aqui, é isso que eu vou fazer.
É aí o que a gente vê.
Aí até hoje, solta os cachorros, né? O cara virou uma besta, né? Benigno, nada.
Interessante você, nada benigno. Mas é interessante você mencionar os chilenos, né? Porque a presença dos trabalhadores chilenos que acabam indo lá para a Patagônia também é fundamental para o desenrolar do que se dá lá dentro dessa liga, né? É essa mistura entre os argentinos e os chilenos que se torna até algo um pouco mais inflamável, certo?
Eles que já tinham também passado por movimentos e repressão similares, muitos fugiram e foram justamente trabalhar para aquelas bandas lá. Então, tem até aquela alcunha meio pejorativa que é dito, xilotes e tal. E eles eram tratados realmente como de segunda categoria. Então a gente vê essa disputa entre os próprios trabalhadores da região, sem contar, eu acho que uma oposição, né? Não vou dizer oposição, mas uma diferenciação clara entre os líderes intelectuais, né? Eu acho que é principalmente ali a figura do Antônio Soto, né? Que é um espanhol.
E o Schultz também, né? O alemão.
E aqueles gaúchos lá, os criouxos, como eles chamam lá, o homem do bruto, né? Personificado naquela figura do José Fontes, lá, o apelido Facão Grande, aquele personagem ali, que é o, vamos dizer, o líder da força, vamos dizer, do trabalhador mesmo, do campo, do homem daquelas bandas, né? Aquele homem bruto que não, de repente não sabia nem ler, e ele no caso do personagem real do Facão Grande, era um cara que não tinha instrução nenhuma, né? Mas era um sujeito honrado, bom de briga, que na hora que vai ser morto fala, não é assim que você mata não é com um tirinho assim que você vai matar um crioucho, uma das falas que para mim marca nesse filme, né? Então essa união de forças, né? Mas como tem sido nesse tal de mundo já desde há muito tempo, eu acho que vai continuar sendo por um bom tempo, no final vem esse poder econômico, né? Infelizmente que nesse caso tem a seu favor, né? O exército, né? como de costume também, né? As forças oficiais.
Não, e é curioso porque um termo que aparece muito nas conversas entre os militares e os rebelados, né, é a rendição incondicional, né?
Uhum, sim.
Que em nenhum momento abre-se espaço para negociação.
É. E depois a gente vai ver o que significa essa tal de rendição incondicional. Eu já acho que deixa para falar nos spoilers, né? Porque a coisa toma umas proporções absurdas. Agora, o maior especialista, vamos dizer, o maior autor sobre esse tema foi um tal de Oswaldo Baia, que ali justamente em 72 ele começou a escrever, acho que uma série de 4 livros sobre os eventos, que são os Vingadores da Patagônia Rebelde. E é por isso que o filme abre com uma vingança que aconteceu na vida real, né? E é engraçado, não tem nada de engraçado, é trágico. A cadeia de vinganças que o filme não mostra, o filme só mostra uma vingança acontecendo ali, mas como está na abertura do filme, a gente pode falar agora. O filme abre com um anarquista alemão, emigrado para a Argentina, que mata o Zavala, né? Lá o Héctor Varela foi morto por um anarquista alemão, exatamente como está no filme, né? E com jogou uma bomba e depois quatro tiros, justamente fazendo alusão a uma coisa que está no filme aí recorrente, né? Que é ele condenando sumariamente ali os rebeldes a morrerem com um pelotão de fuzilamento de quatro soldados, né? Quatro tiros. Só que esse alemão depois foi morto por um integrante aí patriota dessas associações patriotas. Foi morto na prisão. E esse patriota se declarou louco e tal, foi pro hospício e morreu no hospício. Foi morto no hospício. Ou seja, foi uma sequência de vingança de um lado e de outro.
Trilha, né? De violência.
Uma trilha de violência. Então o filme abre com isso, né? Isso por si já faz o filme ser ousadinho. Pô, você vai mostrar a morte a sangue frio de um coronel do exército, né?
E ao mesmo tempo, Alexandre, tem a figura do juiz, né?
Uhum.
Que é um cara que meio que enfrenta o governador que quer reprimir aqueles trabalhadores, né? Ele, de certa forma, usa o poder dele para tentar encontrar aí um caminho, né? Só que ele acaba sendo derrotado, né?
E o Baier, o Oswaldo Baier, que acabou, então, colaborando na escrita do roteiro, né? Ele, o coprodutor, me fugiu o nome agora, e o diretor escreveram o roteiro do filme baseado nos livros do Baier. E o Baier, quando o filme daí fez sucesso, foi exilado, né? Ele precisou sair do país, porque aí já estava chegando realmente a época da ditadura, e ele virou persona não grata no governo da Isabelita Perón, né? E saiu do país, só voltou também do exílio lá, como muita gente, ali no governo do Alfonsín, 10 anos depois, praticamente. Né? Para você ver, então, como que esse filme incomodou, né? O que era bem, bem esperado, né? O final do filme a gente vai falar depois, mas eu acho que os diversos personagens ali, os mais importantes eu já comentei, o Facon Grande e o líder intelectual e o Soto, né? E aquela amizade, né? Eu acho que esse filme também tem um subtema ali de amizade muito forte, que aí eu não sei até que ponto é real, é baseado na realidade, né? Com o personagem do alemão. E você vê que aquele cara tá, vamos dizer, sabendo que ele tá indo para um caminho sem volta, né? E enquanto que o Soto já vai ter um outro destino, que a gente vai comentar no final, né?
Eu queria fazer um comentário antes de vocês finalizarem a fala sobre esse filme. A gente estava falando, né, das comparações com outros filmes, estilo e tal, né? É claro que eu vou forçar uma comparação. Vocês trataram de um outro filme há alguns dicas triplas atrás, que é aquele filme Canoa, filme mexicano, né?
Também pensei nele.
Eu achei eles de estéticas muito parecidas, né? Temas diferentes, mas e assim, é uma estética meio suja, né? Uma estética até que lembra, tem uma pegada um pouco até documental.
Sim.
Então, eu acho que é uma cara, né, desses filmes dos anos 70 e latino-americanos que pode ser apontada, né?
Eu até te digo assim que como filme, como narrativa, eu acho que o Patagônia Rebelde ele peca um pouco assim, por ser um pouquinho careta demais, didático demais, né? Às vezes me cansa um pouco, mas assim, eu acho que a história que ele conta, principalmente quando a gente sabe que é uma história real, ela é tão poderosa que isso é que se torna mais importante nesse caso, que eu acho que é a grande característica do cinema político, né? Pouco importa se o filme é bonitinho ou não é, se o roteiro é fechadinho ou não, importa muito mais a gente conhecer aquela história real que está sendo,
sim,
contada ali, né?
Verdade.
Uma lição de história propriamente, né?
Sim. É uma história que eu, por exemplo, não conhecia.
É, realmente. Eu acho que, inclusive, assim, esses eventos ali que aconteceram em 20, 21, eles serviram para levar um pouco mais de civilização, né, industrialização para aquela região, vamos dizer, para passarem realmente a fazer parte do país, porque ele ainda era um lugar tão isolado, tão selvagem, que naturalmente tinha aquelas figuras dos donos do lugar, né? À margem da lei, à margem do governo. Então, acabou contribuindo para isso, né? Para se tentar dar um tratamento mais equânime aí ao país, né? Como um todo, né? Não deixar aquele pessoal tão à deriva, assim, longe da lei, né? No sentido de direitos trabalhistas e tudo mais. É isso. Podemos ir para o terceiro filme da noite?
Vamos, então, para o último da noite do nosso convidado. Fala aí.
É isso aí. O meu é o Lilian M. Relatório Confidencial, que também tinha o nome de Confissões Amorosas, mas é um título que o Carlão não gostava, né?
É, foi pressão dos distribuidores, né, ali, para lançar como Confissões Amorosas.
É assim, é só rapidamente, antes de eu perguntar as impressões iniciais de vocês, o Carlão é um diretor que, assim, eu sempre gostei muito. Há décadas, assim, eu acompanho os filmes do Carlão.
Carlão, que... Carlos Reichenbach, né?
Carlos
Reichenbach. Que não são íntimos, como eu.
Isso. o Carlos Reichenbach é conhecido aqui em São Paulo, principalmente, como Carlão, né? Porque ele era um homem enorme, né? Ele até aparece rapidamente numa ceninha dentro do Lilian M. É aquela cena que tem um louco meio que batendo nos caras numa praça, né?
Sim.
É um filme que a Lilian tá vendo com...
Filme dentro do filme, né?
É o filme dentro do filme, que é do Corrida em Busca do Amor. Mas era um homem enorme, com uma voz super grossa, né? Quem conhece a voz dele percebe que ele dubla vários personagens dentro do filme.
Motorista de táxi, por exemplo.
É, o motorista de táxi, aquele cara que conversa lá com o personagem lá, o Vivaldo Lobo, né? Que conversa com o Vivaldo Lobo na sala de massagem, né? Todas as vozes grossonas que aparecem são dele. Aqueles caras que... Aqueles policiais que vão cercar o bandido tuberculoso, né? Então, aquelas vozes grossas sempre são do Carlão, né? E é um cara que fazia um cinema muito anárquico, muito descolado, muito multifacetado, criativo. Então eu gostava, ainda gosto, muito dos filmes dele, né? E um dos filmes que eu sempre gostei foi o Lilian M., junto com outros, né, que a gente pode depois indicar. E aí, por esse motivo, eu trouxe aqui para vocês. E antes de a gente falar qualquer coisa aí sobre o filme, eu queria escutar vocês. Que, já que eu sei que é a primeira vez que cada um de vocês viu, o que vocês acharam aí do filme?
Bom, eu curti bastante o filme. Tanto é que revi, inclusive, consegui ver duas vezes pro episódio. Gostei de algumas coisas no filme, mas dentre elas eu posso dizer... Primeiro, eu acho que é um filme... até moderno, assim, na estrutura narrativa dele. Eu acho que a figura da protagonista, né, eu adorei aquela personagem e a atriz que a interpreta, né, a Célia Olga. E eu acho que isso não é surpresa para vocês, a trilha sonora do filme eu achei sensacional.
né? Mas te marcou, né?
Assim, pelo ecletismo, principalmente, dela, né? Primeiro, bom, ele não tinha direito autoral de nada e hoje não conseguiria botar essa trilha, né? Ele simplesmente pegou os discos da coleção do pai, se não me engano, né? E saiu escolhendo coisa lá. E a coleção do pai era bem eclética, pelo visto, porque tinha jazz, tinha big band, tinha rock, tinha música folclórica peruana, italiana.
Música erudita.
Música clássica. Muita música clássica e é uma mistureba que eu acho que fica muito legal, assim, porque o filme é maluco em alguns pontos, né? Mas tem sempre uma música bacana ali acompanhando, né? Então a gente não consegue não gostar de alguns momentos, por mais toscos que você possa achar e tal. Porra, entra lá um Xi com Elvis Costello e porra, te quebra, né, cara? Te conquista o filme.
E você, Fred, o que você achou?
Então, não conhecia nada, né, do Carlos Reichenbach. Faço aqui minha confissão. Você até contou o episódio engraçado aí, da nossa primeira vez que a gente trocou palavras aí, né, na rede, antes de se conhecer e tal. Eu gostei do filme,
Eu gostei dessa questão aí que o Alexandre falou, meio experimental, né? É, já imaginava que o cinema dele era assim, mas gostei dessa mistura de... Ao mesmo tempo que ele está fazendo um filme que é, tem um certo experimentalismo ali na forma, é, no conteúdo ele não deixa de estar trabalhando com essa questão aí que eu falei, que também é um desses pontos que ligam os três filmes, né? Com essa questão da exploração, aqui no caso também a exploração do...
Da mulher, né?
Da mulher, né? Uma mulher que sai do campo, vai para a cidade, né? E já começa esse tema exploratório ali com aquele personagem que... Bem maluco ali, né? Que vai... É o cacheiro viajante que encontra com ela e a família, né? No início tem ali uma relação com ela e depois foge, leva ela,
vou me
tenta
permitir,
levar ela para
São Paulo. Eu vou me permitir ser porta-voz das mulheres que estão nos escutando, porque certamente se uma delas estivesse aqui, ia dizer, não, já começa antes, começa com o marido fazendeiro.
Ah, sim, sim.
Ah, sim.
Que nas cenas de
ela é explorada
de sexo,
do início ao fim.
Você
ali
vê um quase estupro, né?
É.
Não, e não só isso, né? Eu acho que a gente vê a cara da Maria... desde o começo do filme, uma insatisfeita, né? Não apenas no Sim. sexo, mas também no dia a dia. O dia a dia dela,
né?
É uma merda.
A história
merda,
dela,
né?
É tudo isso. Né? Tanto é que essa fuga para a cidade, nessa exploração, eu quis falar do cacheiro viajante justamente porque essa questão do homem que vem da cidade, né?
E vê ela como objeto.
É, vê ela como objeto e a leva no caminho da, vamos dizer assim, corrupção, né? Mas é claro que a vida dela ali familiar não é nada ideal, né? Tanto é que depois no spoiler a gente pode falar o que acontece.
Uhum.
Mas Sim. essa mistura de experimentalismo junto de, né, você tá trazendo à tona a discussão, né? De um tema importante ali, eu acho interessante. Sempre gosto quando isso acontece.
Outra coisa da narrativa ali que eu achei bem interessante é a questão metalinguística presente no filme todo, desde o começo, né? Que a gente, na verdade, é como se estivesse vendo um
são as confissões amorosas,
né?
Dela.
Tem um
o próprio
cara
diretor,
com um gravador ali.
É, né? Tá entrevistando ela, o próprio diretor do filme tá entrevistando ela. A gente vê um cara que seria da equipe, o sonoplasta, várias vezes aparece em primeiro plano.
Ele é maravilhoso.
É, o cara que fala incrível. Né?
É.
Aliás, ele fala incrível, que curiosamente foi a mesma reação que eu tive quando eu vi aquela cena, né? Que é justamente aquela cena em que o cara acorda, tá ele com a amante e o filho na cama.
E ele fala,
a minha moral.
A minha
moral é que moral, né? Que o cara tem, né? A moral do cara de alugar, de pagar um apartamento pra amante dele. Essa moral dele. É. Essa é. Moral
hipocrisia.
Pode.
Boa e velha hipocrisia, né?
É.
Mas mano, olha só. Só pra colocar aqui, né, pro pessoal, é muito legal também ver que tem um subtítulo no filme que é Tragicomédia de Aventuras.
Isso.
Né?
Já começa
então, já começa assim.
A experiência assim, né? Tragicomédia de Aventuras.
E o filme é interessante porque à medida que ele progride, o filme vai mudando de gênero, né? Ele começa de um jeito, ele vira drama, ele vira quase um terror.
No final,
ele vira,
né?
Policial.
Ele começa uma comédia, né?
Realmente. É uma
aquela
comédia.
Figura do cacheiro viajante ali é uma comédia até um tom que eu não gosto, assim, meio forçada e tal, né?
É, mas isso. Ali eu acho que é quase uma homenagem que ele faz a uns personagens da chanchada ali. A gente vê
pode
tipo,
ser,
um Zé Trindade.
É um negócio
ali.
Bem caricatural.
A gente vê um Zé Trindade,
né?
E você vê que tem vários homens que passam ali na vida dela no filme que são, porra, os caras falam pra caralho.
Né?
Os caras falam muito. Esse é um, o próprio Braga depois é outro. Como que falam essas pessoas, cara?
Não, o pra mim,
você
o
vê que
personagem mais legal é o Vivaldo Lobo, o grileiro de Jales.
É.
Que é narrado, né? Este é Vivaldo Lobo. Ele é isso.
É o cara que vende as terras pra ela, né?
Isso, maravilhosamente interpretado por Wilson Ribeiro.
Ah, pois é. Aí mais um metalinguismo aí, né?
É, porque é o próprio ator fazendo a narração dele mesmo.
Né? Ah, sim.
Certo? Ah, mas e tá o tempo todo com isso, né? Então o Carlão tinha essa questão de brincar mesmo com a estrutura, não ter amarras, né? Tem uma frase muito legal dele que eu li num livro aqui que eu tava consultando para uma aula minha, em que ele dizia que os filmes do cinema marginal, e aí que pega, né, esse cinema da boca do lixo e tal, que o Carlão faz parte, são filmes que tinham que ser filmes mal comportados, porque era uma forma deles se rebelarem contra o status quo,
claro,
brasileiro.
Uhum. Até eu ia te perguntar, porque eu não sou especialista em nada, né? Mas muito menos ainda nesse período. E é claro, todo mundo sabe, cinema novo, é insensado, e depois fala muito no cinema da retomada ali, a partir dos anos 90. E nesse meio tempo, o que que teve? Aí a gente tende, ou as pessoas em geral tendem, sempre de maneira depreciativa, a reduzir o cinema brasileiro desse período em porno chanchada.
Acho que tem uma confusão aí, né?
Exatamente.
Cinema da boca do lixo com a porno chanchada.
Exatamente. Então é exatamente essa divisão que eu quero fazer.
E os próprios diretores vão transitar para um lado e para o outro, né? Você viu o Walter Ugo Cury, né? Que é um diretor que eu gosto também.
Bom demais.
Porque você vê que filmes como esse, Lilian, por exemplo, ele tem muito pouco sexo, ou muito pouca nudez, ou muito pouca sacanagem mostrada. Muita coisa intuída,
não é o propósito,
mas pouca mostrada.
Filme,
não é o propósito do filme. Recentemente eu vi um outro também, de um outro diretor, que é o Denoy de Oliveira, o Amante Muito Louca, que eu acho que é um filme que parece que é feito para enganar nesse sentido. O título já é um título de porno chanchada, Amante Muito Louca, tu vai ver.
Uma Confissões Amorosas deve ter sido nessa linha, né?
Não é isso, o filme não é isso. Eu acho que ele pega carona um pouco nisso, mas ele é um pouquinho além disso, né? Não é só uma exploração.
Há alguns dos cineastas que trabalhavam lá na boca do lixo, né? Eles usavam alguns artifícios que eram bem típicos da porno chanchada, uhum, para tratar os filmes deles com os temas que eles queriam. Então, você pega um filme do Carlão, por exemplo, como O Império do Desejo, só pelo nome você já fica assim, é um filme porno chanchado. Tem nudez, tem sexo e tal, mas é um filme que vai tratar de questões anárquicas, vai tratar de questões ligadas ao socialismo, né? Ele vai lidar com um comportamento humano muito mais profundo, mas que os censores não tinham a qualidade intelectual.
É uma forma de camuflagem, né, cara?
É uma forma de camuflagem.
O cara olhava para aquilo ali, provavelmente, filme é... tá legal, filme de sexo, pornografia.
Pô, amor palavra prostituta do Carlão. É outro.
Mas é interessante que eu li que ele diz, inclusive, que ele se inspirou em dois filmes do Shohei Yamamura para fazer esse filme aqui. Segredo de uma Esposa
e A Mulher Inseto.
Né? Então você vê, tem um fundamento atrás do filme.
Não, ele era um puta de um cinéfilo, cara.
Pois é,
isso
fica claro para mim. Além de ser um grande amante de música, dá para ver que ele tem referências ali. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, bem didaticamente mesmo, para quem não conhece, e eu também vou aproveitar isso. Defina exatamente o cinema da boca do lixo. O que vem a ser a boca do lixo?
A boca do lixo...
Já que esse é um gênero que nunca esteve por aqui, mais ou menos. Eu acho que não, né? Não sei se Noite Vazia a gente poderia colocar.
Não, acho que não.
Que a gente já tratou.
Lá pro final dos anos 60, 70, há uma ascensão da produção cinematográfica numa certa região aqui de São Paulo, que é a região central, que era próxima às estações de trem. Essas estações de trem era para onde a gente escoava a produção cinematográfica para o interior do Brasil.
Certo.
Essa região, que era mais das distribuidoras, que é a região aqui dos Campos Elíseos, da Santa Ifigênia, né, que pega lá a Avenida São João e tal, né, que tem a Rua Aurora, né, que é super famosa, né? Esta região é uma região do Baixo Meretrício, né, onde havia muitas prostitutas, muitos contrabandistas, né, além de toda essa vivência econômica ligada à produção cultural. O Zé do Caixão, por exemplo, o Mujica, também estava lá nesse meio, né? E aí esses caras começam a se arriscar, estimulados pelo pessoal do cinema marginal, né, que estava produzindo, que estava conseguindo grana com filmes que tinham um certo apelo popular, a também produzir. E aí esses caras começam a produzir com maior intensidade. Uhum. E aí esse cinema deles foi intitulado, principalmente por críticos do estado vizinho que tinha uma certa rixa, né, o Rio de Janeiro, como a boca do lixo, de uma forma pejorativa. De uma forma pejorativa. Por quê? Porque era um lugar que era uma região onde tinha mesmo essa questão da prostituição, da criminalidade e tal. Só que daí o nome pegou.
Um país em que isso acontece muito, um tal de espaguete.
Exatamente. E assim, você vai pegar, tem filmes lá que são praticamente pornográficos, né? Tudo bem. Mas você, em meio a isso, também vai ter esses filmes que se destacam pela qualidade estética. Só que aí tem que garimpar. A nossa função hoje aqui com o Carlos Reichenbach, e você falou do Denoy, né? E o Fred mencionou o Walter Ugo Cury, e tínhamos o Mojica, né? Que vem desde antes, né? Fazendo filmes de terror, mas que também invade, vai ter filmes que têm essa pegada mais próxima da pornochanchada, né? Esses caras estão lá, misturados num monte de outros produtores que se arriscam como realizadores para fazer caça-níquel mesmo, porque tinha mesmo uma busca muito grande por esses filmes. Tá? Então a Boca do Lixo é isso, assim, é uma produção barata, extremamente popular, que mistura desde pessoas que eram amantes de cinema e que queriam tentar fazer a arte com a grana que estava rolando por lá, com pessoas que simplesmente queriam fazer filmes para jogar nos cinemas lá do centro e fazer o povo assistir.
Esse filme aqui é um desses exemplos, né? Porque eu li que ele é o segundo longa-metragem do Carlos Reichenbach, e que ele faz juntando sucata de cenário, objeto de cena que ele consegue no pedaço de negativo da Jota Filmes, que era uma produtora que ele era sócio, né? Então é isso aí, é cinema de guerrilha, e que ele faz no peito e na raça, né?
E o Carlão teve a carreira dele toda com esse tipo de filosofia, vamos colocar assim, lá pro final da carreira dele, com a 19 filmes, que é, por sinal, aqui muito perto daqui de casa, poucos quarteirões aqui de casa, ele consegue daí fazer filmes um pouco mais incrementados. Mas antes era tudo muito... Ainda mais que ele pega a derrocada da Embrafilme. O filme dele, O Alma Corsária, é um dos únicos filmes que sai em 93. É um dos pouquíssimos filmes, mas é tudo no peito, na raça. Porque realmente eu não conseguia, mas ele usou muito da experiência que ele tinha de realizar filme com os amigos.
Certo.
Mas, enfim, o Lilian M. em si é um filme que, para aqueles que resolverem assistir, vão ter a oportunidade de assistir a uma grande aventura de uma personagem, como Alexandre falou, uma personagem interessantíssima e interpretada com muita personalidade pela Célia Olga, que passa por diversas desventuras e sempre com muito bom humor.
Sim,
diálogos engraçadíssimos, falas engraçadas, personagens, como eu disse antes, histriônicos, picarescos, né, tontos, toscos, né, como o Alexandre usou o termo, mas tudo isso faz parte. Fica parecendo que é falta de qualidade, não é. Eles querem fazer algo assim, eles querem provocar. Os homens do filme são, tirando o marido dela, né, o Zé, né, todos os outros são os escrotos. Né? Uhum. Todos eles, até mesmo o Gonçalves, que é o mais molenga, né? Mas é um baita de um machista.
Sim, o Sérgio Rins no final, né?
Isso. Enfim,
que depois que casa com ela, não quer que ela saia de casa, não quer que ela trabalhe.
Isso, exato.
Isso. É interessante isso, cara, porque mesmo com esses excessos de humor e de histrionismo, como no personagem do Mascate no começo, o filme não, acho que não se perde, não perde o foco, né? Até porque se ela fosse uma personagem histriônica, sim, o filme ficaria cansativo. E não, mas não, a figura dela é sempre taciturna, fala pouco, né? Em muitos momentos só observa e você a gente acaba se identificando com esse olhar dela crítico desses homens, né? Crítico, porque às vezes ela fala, porra, isso é uma merda. É, ela fala isso, né? Quando o cara quer vender um terreno ruim pra ela lá, isso é uma merda. Ou então quando ela fala, chega a falar, não sei se é pro marido, o próprio Mascara fala, cala a boca, porra. Entendeu?
Tipo, ela fala pouco, mas quando ela fala, ela se
ela
coloca.
Fala pro, ela fala pro cara dentro do carro, né? Porque ele fala que o Zé é um mau caráter, que é um idiota e tal. E ela fica muito revoltada, começa a dar tapa no cara sem parar dentro do carro.
O cara é ele é o mais histriônico de todos.
É, de certa forma, é quase um road movie mesmo, porque ela tá sempre em movimento, ainda que depois ela se fixe naquele apartamento, que uma hora vai passar a ser dela. Mas ela tá sempre mudando de vida, mudando de homem e buscando alguma coisa que não sei se ela encontra, né? O final acaba que não sei se ela chega a encontrar, isso a gente vai falar depois.
Mas olha só, você fala desse caminhar dela, né? Você mesmo mencionou hoje em off, né? Aquela abertura. Então a gente tem toda aquela cena, aquela sequência dela na roça. E depois quando ela chega na cidade que iniciam os créditos, né? Que são depois de 20 minutos, né?
Isso, exato.
Isso. E aí é muito bonito, lembra muito aquele trecho do filme O Casamento do Jabor, né?
Uhum.
Que é a personagem andando pela cidade, né? E é ela chegando mesmo na cidade grande, sendo assediada, passando por dificuldades e tal, e os créditos subindo, né? Com uma curiosidade interessante, desculpa, Alexandre, só para finalizar, que a montagem do filme é do Inácio Araújo.
É.
Sim. Uhum.
Que se tornou depois muito amigo do Carlão, né, mas que está até hoje aí, né, trabalhando, e ele é crítico da Folha de São Paulo até hoje, né, um cara.
E aí é daqueles filmes que você assiste e você fica pensando, né, poxa, que fim levou essa atriz, por que não ficou mais famosa? Acho que ela fez pouco filme, fez mais teatro, teve uma escola de teatro em São Vicente, se não me engano, e infelizmente faleceu há alguns anos.
Eu só conhecia ela desse filme, eu não conhecia ela por mais nada, né?
Sim. Mas, cara, agradeço você ter me feito conhecer esse filme.
Ah, um prazer, cara. Valeu. Vejam também os outros filmes dele,
vou
cara.
Vou correr atrás de outros filmes dele, vou tirar esse atraso aí.
Se eu puder, né, humildemente indicar para vocês.
Por favor.
Indico, né? O Fred já tinha comentado antes do
filme Demência,
que é importante ver. Eu gosto muito do Império do Desejo e do Amor Palavra Prostituta, mas dos filmes da última fase do Carlão, eu gosto muito, a gente tinha mencionado aqui, do Falsa Loura.
Ah, tá.
Acho um ótimo filme. E eu gosto muito do Dois Córregos. Muita gente não gosta. Eu gosto muito do Dois Córregos, que é com Richelli. Mas é um filme sobre a ditadura que eu aprecio bastante. E que tem muita música erudita também dentro dele.
Agora, só uma coisa. Vocês não lembraram de nada, não, naquela sequência, naquela parte final em que ele vai para dentro da casa do Gonçalves? Ela vai para dentro da casa do Gonçalves e depois acaba, de alguma maneira, se relacionando com a irmã do Gonçalves, a Lindalva, não? Como é que era o nome da... Me esqueci agora.
Eu não vou lembrar agora o nome dela, não.
A Lucivalda.
Lucivalda, tá.
Cara, aquilo ali vem na mesma hora, isso é persona, cara, essa simbiose dessas duas mulheres.
Ah, olha só.
Isso é persona, tem algumas cenas de lembrar na hora, né? Tudo bem que a gente não tem duas lourinhas ali,
mas eu não duvido nada, porque o Carlão era um cara que adorava cinema mais, que a gente pode chamar entre aspas, né, esse cinema de arte, né? Ele adorava Tarkovsky, o cineasta favorito dele era o Zurline, então era um cara que adorava o Godard, tem referência à chinesa, acho que no Império do Desejo. Eu acho o acidente que ela sofre com o Mascate no início do filme muito parecido com o acidente que acontece no Desprezo.
Ele disse que se inspirou no Viver a Vida também para fazer esse filme.
Ah, tá vendo? Ele é uma coxa de retalhos. Ali.
A Célia Olga é uma Ana Karina.
Aquele caso do cinéfilo cineasta, né?
Uh-huh.
Aí colocando referências, suas referências. É. Certo, mas tá aí, vamos para os spoilers?
Vamos lá.
Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler.
Spoilers de O Fugitivo, né? Bom, vou começar de bem no final ali, aquela questão dele explodir a ponte, né? Porque aí você traz um outro detalhe que eu acho interessante no filme, como a ponte, a figura da ponte, serve de simbolismo, né, ao longo do filme. Sim. Né? Ah, você vê que ele sai na jornada dele porque ele quer ser um engenheiro, e a primeira coisa que ele vê quando ele volta para o trabalho antigo dele é que estão construindo uma ponte bem em frente da janela do escritório dele. Então aquilo ali empurra ele para esse sonho de virar um engenheiro. Né? Na primeira fuga ao longo do filme, a primeira fuga dele, ele está justamente construindo uma ponte como prisioneiro. E no final, que aí entra o spoiler, naquela segunda escapada dele, o que ele faz? Ele explode uma ponte para conseguir fugir. E isso tem meio que um simbolismo no sentido de que, cara, agora ele se desconectou totalmente daquele sonho dele, né? Ele explodiu o sonho dele, vamos dizer assim.
É verdade.
E só para acrescentar, né? Ele também, quando depois da primeira fuga, ele se torna um engenheiro e ele também vai ficar famoso construindo pontes.
Exatamente. Eu pensei nisso, mas não falei. Bom você trazer. Justamente isso. Então a ponte está ao longo do filme todo, né?
Uhum.
O filme, a última sequência do filme, como eu falei antes, né, o filme é muito sombrio no sentido de que o cara só se lasca, né, cara? Quando ele consegue ali atingir lá o American Dream, ele tem sucesso, dinheiro, fama como engenheiro, você sabe que vai dar merda, né? Ele vai cair assim daquela escada lá de cima. E é isso que acontece, né? E aquela sequência final era uma sequência que muita gente achava muito forte, né? Porque a gente sabe como é o cinema americano, né? O final americano é aquele final feliz, né? Você dá algum alento à plateia, né? E aqui é totalmente contrário, né? Acho que a cena mais famosa desse filme é justamente aquela sequência final em que ele aborda o que seria a esposa dele no estacionamento, né?
Uhum.
Acabou de deixar o carro e ele chama ela assim das sombras e tal, e começa a conversar com ela: ó, eu fugi, eu tenho que continuar em movimento, porque ele tá totalmente paranoico, né?
A interpretação dele é incrível,
e
né?
E a gente entende isso ao longo do filme, como ele não confia mais no Estado, né? Esse é outro subtema do filme, né? Como ele expõe essa questão de que não dá para você confiar nessas instituições. E ele tá totalmente paranoico. E aí ele tem lá aquele diálogo meio abrupto ali com a mulher, e eu tenho que sair, ele escuta um barulho, ele tá paranoico e tal, e então ele se desvencilha dela e ela pergunta pra ele: essa aqui é uma ajuda, quer dinheiro, como é que você vive? Aí ele vai pra penumbra mesmo, você já não vê mais o pulmone, e ele fala: I steal, né, eu roubo, né? Eu vivo roubando, quer dizer... eu acho que ele é transformado, né? Aí que eu acho que tem também um detalhe com essa questão que o Alexandre falou, que incomodou ele lá no início e tal.
Ele foi preso injustamente no começo do filme, ele não havia roubado, mas agora sim, agora o sistema conseguiu transformar.
Eu acho que essa é a grande moral do filme, né? O sistema moldou ele para se transformar num ladrão, né? Num assaltante. Ele vira um criminoso porque ele entrou nessa engrenagem do sistema e acabou sendo engolida. Verdade. Por ela.
É a ironia do filme.
É a ironia, exatamente, você falou bem, a palavra certa é essa, a ironia, né? E diz o Mervyn LeRoy, né, que essa sequência final foi meio que num acaso, essa questão de eles estavam ensaiando para fazer a cena, ela já estava escrita no roteiro, dessa forma e tal, mas queimou um fusível lá e o set ficou na escuridão e ele achou o tom perfeito para terminar o filme com essa questão dele fugindo, né? Ele vai quase que de ré ali pra sombra, pra escuridão, e você só escuta a voz dele falando, I still.
Você vê, né? É um final tão simples, né?
Acidental.
Mas que já resolve tudo.
Entrou pra história.
É, resolve muito.
Mas então vamos lá, então, pro próximo spoiler aí, é o filme do Alexandre, Patagônia Rebelde. Diga aí.
Ah, Patagônia Rebelde, o governo, então, manda, num segundo momento, o coronel Zavala para debelar o movimento, e aí não tem mais negociação, vão acontecer aqueles absurdos e que refletem a história real, né, de se propor uma rendição incondicional, e cada um daqueles sublíderes ali, em algum momento, é convencido a isso, ou então a tentar algum tipo de negociação extra ali com o Zavala, apenas para serem executados a sangue frio, no ato, sem chance de apelação. Isso vão sendo dizimados ali todos os grupos, né? O grupo do Facón, o grupo dos chilenos, o grupo dos chilenos ele poupa por alguma outra razão, né?
Não, mas ele mata o cara que foi o cara que convenceu.
Isso, exato.
Os caras, o chileno que convenceu os outros líderes a ceder, né? Isso foi muito irônico.
É, né? Isso. E, inclusive, no final tem uma bela cena que é meio que uma despedida dos dois amigos ali. O alemão acaba, né, também sendo vítima. É, e aí, nessas execuções, aquela coisa dos quatro, né? Chega um ponto que o Zavala já nem fala mais, ele só faz o gesto com a mão assim de quatro, e o soldado já sabe o que que é, né? Pra executar. O Soto até me chamou a atenção quando eu vi o filme as duas vezes, ele resolve fugir, né? E foi assim na vida real, o Soto fugiu pro Chile, nunca foi preso, anos depois, disfarçado, ele voltou para a cidade principal ali onde se passa a história, que é Rio Gallego, né? Ele voltou ali para falar sobre o que havia acontecido, sei lá, 10 anos antes, 12 anos, acho que foi em 32. Ele não foi preso, mas acabou sendo descoberto e, tipo, expulsaram ele do lugar antes que desse alguma merda. Daí ele passou a viver o resto da vida no Chile, até falecer ali nos anos 60, chegou a escrever sobre o que aconteceu e passou a vida inteira sendo ainda um defensor do anarquismo, do anarcossocialismo e tal, mas não engajado como naquele momento histórico que a gente vê no filme. E para mim o grande um belo desfecho, né? Aquele desfecho que marca, assim, quase irônico, né? Que vencidos os movimentos, né? Aquele grupo de magnatas, de estancieiros e de empresários ingleses faz um brinde ao Zavala, for his Jolly Good Fellow, cantando em inglês, e aí onde é que está esse patriotismo? Estou sendo saudado aqui em inglês, por ingleses, e foi o bem-estar das finanças deles que eu estava defendendo, né? E aí a câmera, no último plano do filme, a câmera vai se aproximando ali dos olhos do Zavala, um super close, e a gente vê aquele ar consternado dele. Parece que ele está finalmente tendo essa certeza, né, de que ele não fez nada pelo país, ele fez pelo bolso daquela gente ali, pelos negócios daquela gente ali. Né? E aí, infelizmente, o desfecho dele também não vai ser muito bom. Acho que um ou dois anos depois aconteceu aquilo que a gente vê no começo do filme. Ele acabou sendo morto por um anarquista.
É, são três anos, né? Três anos. Mas olha só, é exatamente esse tipo de coisa que torna esse personagem complexo e muito interessante, né? É esse conflito mesmo dentro dele, né? Que é o dever a ser cumprido, a consciência dele a respeito do contexto, ele perceber que teve todo esse joguete, né, tudo isso lá dentro, e o destino dele, que, enfim, ele poderia ter sido morto umas 50 vezes para ver se aprendia. Né?
Pois é. É isso. E o seu Lilian M., como que termina?
Olha só, eu gosto muito do final desse filme. É um final que mostra um arco da personagem se fechando, né? Então ela tinha começado o filme como uma personagem insatisfeita, presa naquela inércia lá da roça, transando com o marido, na verdade, né, sendo usada pelo marido, porque ela também não conseguia encontrar o prazer naquela relação que para ela era uma relação de servidão, né? Mas quando ela volta, depois de todas essas aventuras tragicômicas, né, como o próprio filme anuncia, ela volta e aí ela mostra mesmo para o marido o que é eles terem prazer. Não pela experiência dela, né? Eu acho que até por uma certa... um reencontro dela com ela mesma. Sim. Que ela faz, uma revalorização, não daquele homem, mas da vida, da origem dela. Só que o mais curioso ainda é que depois que ela faz isso, ela ainda é insatisfeita, ela
mete o pé na estrada, né?
Exatamente, ela é aquela personagem, ela é quase o Ethan Edwards, né? Que é aquela personagem que acha que ela tem que viver naquela vida de aventura, né? Ela não pertence a uma estabilidade, né?
Uma boa conexão, né?
Eu vejo que o movimento que ela fez no começo do filme de abandonar a mulher, abandonar marido e filhos e o campo, é um movimento sem volta. Ela... Uhum. Ela continua insatisfeita, ela, vamos dizer, deu mais uma chance para aquela vida, né? Viu que não era aquilo, o filme não deixa claro se é uma noite ou um ano que ela fica, mas ela vai embora de novo.
Né? O Reichenbach diz que ela termina como todos os personagens sem saída do cinema brasileiro, caminhando por uma estrada vazia. Um dado a mais, Lilian corre, né?
Uhum.
Que realmente ela...
Sensacional.
Ela corre. Tá mais desesperada.
É, mas isso não é só cinema brasileiro, não. A gente lembra de muito filme aí que termina
assim.
Um personagem que a gente lembra do Antoine Doanel, a gente lembra do Humberto D., a gente lembra do Antônio Hitch, enfim, de vários outros aí, caminhando em busca de algo que provavelmente
sem
não vai
saída,
encontrar.
Né? Sem satisfação. Né?
E eu vejo um certo pessimismo assim, na trajetória da personagem, que lembra os filmes do Zurline. Que lembra o que acontece com os personagens do Zurline, né? Primeira Noite de Tranquilidade, por exemplo, que o Carlão tanto gostava. Né?
É verdade.
Tá feito então, senhores?
Tá feito. Mais um Dicas Triplas para você que nos escuta. Espero que você conheça e goste desses filmes aí que nós falamos.
Corram atrás dos filmes. Quem sabe os três estão no YouTube. Não garanto. Ah. Acho que pelo menos dois estão, né?
O YouTube anda muito chato com esse negócio de derrubar filme.
É. Mas eu vi outro dia aí, acho que ainda estão por lá. Certo?
Certo. Hugo, obrigado mais uma vez. Tá aqui com a gente.
É um prazer, meus queridos. É um prazer. Papo gostoso.
Valeu, Hugo. Valeu, Alexandre.
Valeu, Fred. Abraço.
Abraço!
Você jamais vai entender. o amor que eu lhe dei. Talvez estranho pra você, mas só eu sei o quanto amei. No mundo triste de onde eu vim, nada disso tem valor. Nele tudo se embrutece, mas o coração esquece quando tem um grande amor.
Eu acho que eu nem contei pra vocês, né? Eu, há muitos anos atrás, quando ainda estudava cinema, né, na faculdade, fiquei sabendo que ia ter uma oficina do Carlão pro desenvolvimento de um filme dele. Ele ia fazer um filme sobre o Empédocles, que era um filósofo grego e tal, né? Ia ser com o Paulo Goulart e tal, enfim. Mas aí o Carlão, sempre que acabava, ele levava a gente pro boteco.
Pô, então tu não contou essa história, cara?
Não. Ah, não, lembrei agora. Mas a gente ia no boteco, cara, e ficava lá conversando de cinema, cara. Foi por isso que eu sei que ele gostava do Tarkovsky, gostava do...
É mesmo?
Do Zurline. É, porque ele falava pra caralho.
Pô, cara, o cara insider aqui, cara.
Mas isso, cara...
Ó, o teu azar é o seguinte, 90, cara. O Skype ainda tá gravando, ainda posso pegar esse trecho e usar.
Se quiser, pode usar.
Tá liberado?
Tá liberado. Até falo, foi lá na oficina Oswald de Andrade, que é aqui na Tiradentes. Eu acho que nem sei se ainda existe essa oficina com esse nome. Mas foi lá nos anos. Eu fiz a oficina com o Carlão, com o Eduardo Aguilar, que era o assistente de direção dele e tal.
Conheci o homem mesmo, pô.
Conheci. Mas assim, não era amigo dele, ele nem sabia direito o meu nome, mas eu era lá da patota que tava saindo lá no boteco com ele.